Bom, agora formalmente sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. Hoje temos o gosto de ter presente o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, o SITAVA. O tema diz respeito à situação da TAP e a um conjunto de assuntos que nos foram apresentados, nomeadamente a questão do conflito entre acionistas, TAP urbanos e consequente instabilidade laboral. O futuro dos cerca de 2.700 trabalhadores, concurso público para atribuição da licença de handling, a atuação do INAC, falta de regulação no setor do handling e a necessidade de criação de um contrato coletivo para este setor. Dar-vos nota de que esta audiência será gravada em áudio para acompanhamento futuro por parte dos grupos parlamentares. Como podem imaginar, nós temos a decorrer em simultâneo um conjunto de reuniões, nomeadamente a Comissão de Inquérito do BES, que leva a que alguns dos membros deste grupo de trabalho estejam condicionados do ponto de vista da agenda, mas o deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, irá se juntar a nós mais tarde, estando aqui também já connosco o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o próprio Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, enquanto também grupo, em coordenador deste grupo de trabalho. A metodologia que eu vos iria propor é que pudessem dispor 10 minutos iniciais para a apresentação dos temas, depois 5 minutos para cada um dos senhores deputados para as questões que entenda relevantes e depois 10 minutos finais para as respostas, sendo que se tiverem documentos ou outro tipo de reflexões, propostas que nos queiram deixar, nós faremos a distribuição pelos diversos grupos parlamentares. É prática e faz sentido. A indicação que eu tenho dos membros da delegação aqui presentes. Estão presentes o Sr. Fernando Henriques, o Sr. Armando Costa, o Sr. Nuno Sousa, o Sr. Mário Reis, e depois da Comissão de Trabalhadores, o Sr. Rui Teixeira, o Sr. Carlos Pinto, o Sr. Erasmo Vasconcelos, não vai, e o Sr. João Inglês. Ok. Muito bem. Então, sem mais delongas e agradecendo mais uma vez a vossa presença, porque é com gosto que os recebemos, passava a palavra para os membros que entendam usar a palavra. Pedi era só para se irem apresentando para efeitos da gravação.
Ora, bom dia a todos. Fernando Henriques, do SITAVA. O SITAVA e a Comissão de Trabalhadores, em primeiro lugar, agradecem a forma extremamente rápida com que tivemos resposta e podemos fazer esta audiência. Portanto, é um facto que não podemos, não queríamos deixar passar, porque, de facto, normalmente os tempos de espera são bastante superiores e isto são temas pertinentes, não é? Muito pertinentes, sobretudo para os trabalhadores da Ground Force, mas para os trabalhadores do handling em particular. Sobre o primeiro ponto, e nós vamos tentar cumprir os 10 minutos, sendo que não será fácil, dada a quantidade de temas. Pronto, ok. O primeiro ponto, e relativamente ao conflito entre acionistas, entre a TAP e urbanos, que se tem agravado nos últimos, sobretudo nos últimos 6 meses, eu passaria a palavra ao Carlos Pinto, da Comissão de Trabalhadores, que pode dar uma visão, mais em particular, sobre o que é que tem sucedido na gestão da Ground Force nestes últimos meses.
Bom dia. Eu vou-me tentar resumir. Eu não sei se os senhores têm conhecimento, tiveram a oportunidade para ter acesso ao relatório público da Ground Force, da SPDH, ao relatório de contas. Não sei se esta comissão teve a oportunidade, não sei como há um pedido disso, não sei qual é. Pronto, se têm acesso, mas se calhar não tiveram a oportunidade de ter conhecimento, mas pronto, após falarmos um pouco, muito brevemente, sobre esse relatório de contas, eu dizia aos senhores deputados, para de facto terem acesso a esse relatório de contas, porque é um relatório de contas onde tem a prova destes temas e a prova destas afirmações que eu vou fazer. Basicamente, vou só falar de dois aspectos que são os dois que são dos dois aspectos que são um aspecto que é o aspecto mais central, mais importante e é transversal depois a tudo, ou seja, como o Fernando classifica aqui o conflito urbano TAP, que existe de facto, está plasmado num dos itens que é o chamado item FII de gestão. Nós já tivemos a oportunidade de falar isto nos grupos parlamentares que nos receberam. Ainda não tivemos oportunidade, os outros grupos, não obtivemos resposta dos grupos parlamentares afetos ao governo. Não sei se eles têm conhecimento disso. Possivelmente os outros grupos parlamentares, possivelmente os outros grupos parlamentares que já nos receberam têm com certeza acesso a isto. O fim de gestão foi uma negociata feita, porventura, desconfiamos nós disso, não temos provas, como é óbvio, não queremos fazer essa afirmação com o beneplácito do governo, não é? Ou seja, a Urbanos entra. A Urbanos entra e 100% era TAP, né? Tinha um financiamento dos bancos e para aí fora, ou seja, após a saída da Globália, da Celdur Globália, e esse fidestão basicamente é um item que é público, são 166 mil euros por mês, que a Urbanos recebe da SPDH. O engraçado aqui também, que também isto é público, saiu na imprensa, a Urbanos é vendida. A SPDH, esses 51% passam para Urbanos com uma garantia bancária irrisória à escala do que é uma empresa como a SPDH, salvo 3 milhões e meio de euros. Ou seja, que era a forma de Urbanos comprar os 51% da SPDH. Ou seja, a Urbanos nunca deu nenhum dinheiro pela SPDH, nunca deu nenhum dinheiro pela Ground Force e anda a receber 166 mil euros livres ainda para meter os impostos por cima, e anda a receber 166 mil euros por mês. Nós achamos isto pronto, um escândalo, para nós é um escândalo, quando uma empresa que há anos e anos os trabalhadores não têm revisão salarial, achamos as negociações do ponto de vista da revisão salarial significava para todo o universo de trabalhadores, os cerca de 2.700 trabalhadores, o fim de gestão chegava e sobrava para essa revisão salarial, e que é uma coisa verdadeiramente chocante. Chocante para nós, chocante para o país, porque são 2.700 trabalhadores que não podem contribuir para o aumento do consumo interno no país e na economia. A economia é troca, e quando não há troca, nós não podemos ir jantar fora, não podemos oferecer coisas aos nossos filhos. E é esta centralidade e esta coisa muito grave que nós vínhamos aqui pedir para, de facto, tomar alguma posição ou para, de facto, tentarem resolver ou ajudarem-nos a resolver esta não se ofendam, mas alguma promiscuidade que até sentimos nesta negociata. Ainda para mais, no célebre, devem-se lembrar, quem acompanha mais a empresa, na instabilidade que se gerou em maio, porque esta garantia bancária era para ser levantada em maio pela TAP, 3 milhões e meio de euros, que é irrisório, ou seja, ainda hoje em dia, quando se fala, e a situação política no aeroporto deixou de ser um pouco a ground force por si só e o handling por si só, mas que passou a ser a TAP, não é? E que tem tudo a ver, e nós pertencemos a esse grupo TAP, quando a TAP nem levantou essa garantia bancária e deram mais um ano de hipótese a Urbanos para lhes darem os 3 milhões e meio de euros, e pronto, e continuam a receber os 166 mil euros como fim de gestão, e isso, isso entra na despesa da empresa. Nós achamos isto, de facto, para mais uma vez, e para terminar este ponto, achamos isto, pronto, no mínimo ofensivo, para pessoas que trabalham e que têm, e quando se fala da galinha de ovos de ouro, quando se fala do turismo, será que ainda não perceberam que os turistas chegam ao aeroporto e as caras que vêm, e as caras desmoralizadas que vêm, e cada vez mais precárias que vêm, são as pessoas que estão no aeroporto? Eu acho que as pessoas não vêem isto, ou vêem e pronto, e deixam o caso passar. Mais duas coisas, e para ir acabando, são duas coisas mais rápidas ainda. Queria falar do ponto de vista de, mais uma vez, nos indignarmos à negação de informação que estamos a ser vítimas da Comissão de Trabalhadores da SPDH da Ground Force. Aliás, tivemos uma inspeção da ACT, coitados da própria ACT, que também têm tanto e cada vez mais que fazer, que nem têm tempo para ir fazer para ir fiscalizar a nossa empresa. Não é? Eles vá lá que deram-nos um parecer favorável a nós, um parecer na reunião, em que nos andam sistematicamente a não dar contratos que pedimos, ou seja, mais concretamente, o aeroporto hoje em dia é o maior ninho de precariedade que existe no país, é o maior ninho de precariedade, a nível de empresas de trabalho temporário, a nível de prestadores de serviços, há pessoas que têm contratos de 12 horas, ali a trabalhar, há pessoas que são empurradas para trabalhar desde as 4 da manhã e fazer 14, 16 horas, é uma coisa comum. Pelos cortes e pela falta, por quererem cortar, com a ganância de quererem cortar sistematicamente mais, hoje em dia o que se está a passar a nível do trabalho, e o trabalho neste país, são pessoas que saem do aeroporto, trabalham por turnos, trabalham aos fins de semana, a levarem 550, 600 euros líquidos. 550 a 600 euros líquidos. Isso é uma coisa que nós queríamos também deixar aqui, que de facto fala-se tanto em democracia e a lei deste país, e ainda bem, ainda mantém bastantes garantias democráticas, e saudamos isso, só que sistematicamente, ao estarem-nos a tirar a possibilidade de nós sabermos de facto o que é que se anda a acontecer na empresa, achamos que é uma coisa até criminosa. Mais uma coisa, e para finalizar, queríamos deixar aqui as licenças. O caso das licenças, que é uma coisa que também está em cima da mesa, é uma situação, lá está, como a TAP, a ligação da TAP a isto, a privatização da TAP, vai implicar uma precariedade e uma liberalização ainda mais selvagem do que é. Ainda mais selvagem do que é. E recordo que uma das maiores portas de entrada do país é o aeroporto. A porta de entrada é logo, se calhar vai ser a realidade do país, não é? Se calhar é logo a realidade do país para as pessoas, para os turistas se aperceberem e verem o que é a realidade. Fica logo ali plasmada. As licenças, nós já vimos esta novela, para o nosso acordo de empresa, quando aqui há uns 2-3 anos assinámos o novo acordo de empresa com a ajuda da maior parte dos sindicatos, da administração, com o medo sobre os trabalhadores das licenças, que a Ground Force ia perder a licença. Não é? Eu às vezes até gostava mesmo que perdesse, no bom sentido, porque digo isto ironicamente, porque é impossível a Ground Force pedir a licença. No dia em que a Ground Force perder a licença, quer dizer, é de uma irresponsabilidade política. É uma irresponsabilidade política quem governa este país. Estamos a falar de uma empresa que significa 70% dos passageiros que chegam ao aeroporto da capital de um país. Eu acho que se os governantes deixam ir a coisa a este ponto, que a coisa de facto pode acontecer, é de uma irresponsabilidade política enorme. Isto serviu para chantagear e para termos hoje em dia em perdas nos nossos salários coisas verdadeiramente assombrosas, à volta dos 30%, sem contar com as percentagens e pelos cortes governamentais que foram feitos. Isto é uma coisa que nos preocupa. Preocupa-nos agora o novo quadro de licenças, não é? Desbaratar completamente o nosso setor laboral. Não é? O que é que nós já dizemos isso várias vezes publicamente à imprensa, ainda agora o Fernando teve hipótese, felizmente, de dizer isso à imprensa. E isso significa que a Ground Force poderá mesmo perder um determinado setor, ou perto de passageiros, ou perto de placa, ou perto de carga, ou por aí fora. Eu acho hoje em dia, eu acho que as pessoas, os administradores das empresas e os governantes têm hoje em dia consciência, e nem que seja na sua vida pessoal. Os senhores devem ter TV cabo, ou lá as empresas têm esses contratos, e com certeza quando vos acontece algum problema, telefonam para o call center ou tentam falar com alguém, e depois às tantas não é o call center, é a prestadora de serviço que está a fazer para aquele call center. O que acontece no handling vai acontecer também, ou seja, o esquartejar das empresas, que é uma tática sabida, é uma tática para controle social, basicamente é como o trabalho temporário, o trabalho precário, serve sistematicamente também só para controle social, não serve para poupar dinheiro às empresas, pelo contrário. E nós temos dados disso. Pelo contrário, sai muitas vezes mais caro um trabalhador de uma prestadora de serviços ou de uma empresa de trabalho temporário do que um trabalhador contratado diretamente pela família. Ou seja, vocês imaginem o perigo e o que é que isto nos preocupa de uma pessoa... Se hoje em dia já há muita confusão, porque há prestadores de serviço e trabalhos temporários, se ainda existe uma desorganização maior do nosso setor laboral, isto é uma coisa muito preocupante. Muito, mas muito preocupante. Ou seja, mais uma vez, viemos dizer, e aqui há uns anos atrás dizíamos que era uma chantagem esta coisa das licenças, serviu para atacar mais a vida de mais de 2 mil trabalhadores, e hoje em dia esta questão das licenças poderá também vir, no início do próximo ano, servir para continuar a chantagear e, por que não, ainda precarizar mais as nossas situações, a nossa vida. Mas, bem, já me estou a estender, mas, sobretudo, serve para desregulamentar o setor, o que, ao adicionar com a privatização da TAP, que espero que, de facto, não aconteça, ainda será uma selvageria e uma liberalização selvagem do setor, o que é uma coisa que nos preocupa. Como os senhores sabem, os aviões andam na terra só antes de descolarem e depois de aterrarem. De resto, andam sempre no ar. Não é uma brincadeira e é uma coisa que, de facto, nos preocupa. E para terminar mesmo agora, queria dizer só uma situação. Eu acho que, na política, e os senhores que estão aqui nesta casa, que são eleitos para isso, vocês têm que pensar nas pessoas que estão lá fora e nas pessoas que de facto servem e que de facto vos elege e que de facto têm os seus salários em que podem não participar mais na economia do país. Essas pessoas, como vocês podem ter, como vocês já têm visto, nós fizemos uma greve com grande sucesso relativamente ao handling, foi uma greve geral do handling, a primeira vez que as duas empresas se juntaram, a Porto e a Ground Force, e ainda bem, tem tudo a ver, somos todos trabalhadores e somos todos vítimas desta selvageria, digo mais uma vez, mas o que está a passar no aeroporto é uma instabilidade social em que quem não souber ler isto e fizer política no marco de uma folha de Excel, e eu estou aqui com todo o respeito, ou seja, meramente quantitativamente a fazer as contas, eu acho que não está a ver o filme todo. A instabilidade social, na minha ótica, tende a aumentar e vai aumentar. Eu acho que vocês, como a dirigirem o país e terem hipótese nessa situação, têm que pensar de uma vez por todas e começar a ouvir os trabalhadores e as suas organizações, por forma a resolvermos isto. E a solução para nós resolver isto é, de facto, começar a regulamentar o setor, para isso queremos um acordo coletivo para o setor, e a aumentar, a melhorar as vidas daqueles que nós também representamos, que são os trabalhadores da nossa empresa. Muito obrigado por terem ouvido.
Eu ia só chamar a atenção que, entretanto, vamos com 13 minutos e 42.
E ainda só estamos no primeiro ponto.
Daí eu estava a chamar a atenção.
Este também é um dos pontos.
Até porque a nossa capacidade flexível é relativamente limitada, porque temos outras agendas, como podem compreender.
Este também é o ponto, possivelmente o ponto com mais dados. Eu acrescentaria só em relação a este ponto e em relação àquilo que foi a intervenção do Carlos, é que o denominador comum aqui é que ganham sempre urbanos, em todas as circunstâncias. No momento do negócio, não entrou com dinheiro nenhum e ficou com 50,1% da Ground Force, perdeu sempre a TAP. A TAP não recebeu até hoje um cêntimo desse negócio, da entrega do controle da Ground Force a Urbanos. Recordo uma entrevista, tenho aí inclusive, do Sr. Presidente da Urbanos, o Sr. Alfredo Casimir, que dizia na altura do negócio que não ia ser uma barriga de aluguer da TAP. E, de facto, durante 2 anos e meio, aquilo que nos pareceu foi exatamente aquilo que aconteceu. Foi exatamente isso, uma barriga de aluguer da TAP. Estava no Conselho de Administração com 3 administradores executivos, mas de facto quem tinha os pelouros das operações e dos recursos humanos, quem conhecia de facto a atividade e a empresa era a TAP, e dá-se em maio deste ano um golpe de Estado, se podemos chamar assim, e coincide com a data em que a garantia bancária deveria ter sido acionada, e não foi, e coincide com alterações sucessivas ao modelo de governação da Ground Force. Só em 4 meses, entre fevereiro e junho, foram 4, 5 mudanças de pelouros de administradores. Muda administrador, sai administrador, entra administrador, entra um novo administrador, mas trocam os pelouros. Enfim, uma instabilidade que não é de todo desejável. Depois, dá-se a convocatória no dia 6 de junho de uma Assembleia Geral, por parte do Presidente da Assembleia Geral, que é um ex-ministro da Cultura, que também já tem outras ligações no passado ao Sr. Alfredo Casimir, e a um fundo, na altura, um fundo de 22 milhões e meio de euros, que foi cancelado após ter se tornado público. O ex-ministro da Cultura era o Sr. José António de Melo Pinto Ribeiro, o Presidente da Assembleia Geral da Ground Force, que convoca a Assembleia Geral no dia 6 de junho deste ano para destituir o administrador da TAP. E, portanto, de facto, a tentativa de golpe de Estado foi a este ponto. E perante isto, o administrador executivo da TAP, que tinha os pelouros, de facto, das operações e dos recursos humanos, o Dr. Carlos Nogueira, acaba por bater com a porta. Não nos parece que tenha sentido muito apoio da parte da TAP, e escreve uma carta que tornou pública, não só aos sindicatos e à Comissão de Trabalhadores, mas a todos os trabalhadores. E eu vou ler só aqui o segundo parágrafo, que nos parece que é bem exemplificativo do que é que estamos aqui a falar. Estes 2 últimos anos de coabitação com o Grupo Urbanos têm sido particularmente difíceis. Não me revejo em tanta mudança, nem nos métodos utilizados, nem partilho os mesmos valores em matéria de cultura empresarial e de gestão. Os ditames da minha consciência impeliram-me de tomar a decisão de não continuar na empresa, interrompendo o meu mandato vogal do Conselho de Administração, que terminaria em 31 de dezembro de 2014. Em 30 de maio de 2014, proferi a seguinte declaração, que se encontra exarada em ata do Conselho de Administração da SPDH na mesma data. E depois tem aqui uma citação, nós vamos deixar este documento, mas dizer que o Dr. Carlos Nogueira, nós somos um sindicato, portanto defendemos trabalhadores, a Comissão de Trabalhadores defende a empresa, o sindicato também do nosso ponto de vista, também tem essa obrigação, não defendemos administradores. Mas o Dr. Carlos Nogueira foi um administrador que entrou para a gestão da Ground Force em 2008 pela mão da Autoridade da Concorrência. E, portanto, isso, do nosso ponto de vista, e voltemos a dizer, muitos pontos de vista nos separaram do Dr. Carlos Nogueira, não é? E não estamos aqui para o defender. Agora, o que nos parece é que durante os 6 anos em que ele esteve na Ground Force, independentemente, volto a dizê-lo, da nossa diferença de pontos de vista, aquilo que nos pareceu foi de facto que este golpe de Estado, que mudou depois a configuração do Conselho de Administração e a transferência de poder, porque a transferência de poder dá-se neste momento. Neste momento, o diretor de recursos humanos da Ground Force é promovido a administrador e fica, pela Urbanos, e fica com os pelouros operacionais e recursos humanos. E, portanto, para a TAP, em 5 administradores, fica um administrador executivo que tem o pelouro financeiro. É o peso que a TAP hoje tem no Conselho de Administração. Por outro lado, assistimos à proliferação da precariedade, como dizia o Carlos. Centenas de trabalhadores temporários, prestadores de serviços, não há revisões salariais, enfim, etc. Mas, no corporate, têm entrado sistematicamente várias figuras mais ou menos conhecidas. Há aqui uma figura conhecida, ex-secretária do antigo Primeiro-Ministro, que foi secretária do antigo Primeiro-Ministro durante 4 dias, e depois saiu com um louvor, doutora Paula Ferreira, que foi inclusive alvo de alguns artigos em alguns jornais, que de um dia para o outro aparece como secretário. O presidente do Conselho de Administração da Ground Force hoje é o engenheiro Rodrigues, que já fez o circuito todo, foi secretário de Estado dos Transportes, foi presidente da ANA e, por inerência, presidente da Portway, e hoje é presidente da Ground Force. Portanto, já fez o circuito todo, já completou o círculo. Não é? Entra pela mão, segundo consta, do senhor engenheiro Guilherme Rodrigues. De um dia para o outro, volto a dizê-lo, com muita gente na empresa provavelmente que tinha capacidade para isso. Há outros que entram, também segundo consta, e aí não há nenhum documento que o comprove, é o que consta nos corredores, digamos assim, da sede da Ground Force, que também o engenheiro Jorge Coelho e o Dr. Miguel Relvas têm alguma influência sobre o presidente da Urbanos e, nesse sentido, têm colocado lá familiares, amigos, conhecidos. O que é certo é que o corporate passa de 48 pessoas em 2012, no início de 2012, para 78, não é? Uns com ligações mais visíveis, outros com ligações menos visíveis, mas o que é certo é que isso tem acontecido. Sobre este ponto de vista, eu volto só a frisar aqui um ponto. É que diz-se muitas vezes, e agora está a privatização da TAP na berra, que a TAP precisa de dinheiro. E a nossa pergunta é esta, se a TAP precisa de dinheiro, como é que consegue vender uma empresa e não receber um cêntimo por ela? E pior do que isso, ainda faz parte da estrutura acionista em 49,9% de outra que paga a um acionista privado 166 mil euros por mês. Portanto, esta é a pergunta. Esta é a pergunta de fundo, não é? De facto, não nos parece que a TAP precise de dinheiro, porque senão já teria executado a garantia bancária e seguramente não teria vendido esta empresa por 3 milhões ou por 3 milhões e meio, que é o valor da garantia bancária. Eu reforçava aqui a questão de que esta dicotomia TAP-Urbanos tem sido sempre o mesmo lado a sair beneficiado, a Urbanos, e sempre o mesmo lado a sair prejudicado, a TAP. Dito de outra forma, tem sido sempre o privado a ganhar, a retirar dinheiro e a engordar, e o setor público a ser depauperado. Passava ao segundo ponto, que vai ser mais breve, e que tem a ver com os concursos, com os concursos públicos. Nós temos presente o despacho 14886A do Sr. Secretário de Estado dos Transportes do ano passado, onde não só cancela o concurso que estava na altura em andamento, como instrui o INAC a abrir novos concursos e para mais operadores. E o INAC dizia-nos há um mês, a comunidade aeroportuária fala muito no terceiro operador, além da Ground Force e da Portway, fala muito no terceiro operador. O que está aqui em causa, estão 12 concursos abertos, e pode haver 12 novos operadores. Pode haver um novo operador para cada setor, em cada escala. Isso pode significar, no curto prazo, que a Ground Force desaparece, no pior dos cenários, naturalmente, mas no melhor dos cenários, ganhando a Ground Force todas as licenças, isto significará também que haverá, possivelmente, 3 novos operadores só em Lisboa, 3 novos operadores só em Faro. E nós conhecemos a história recente, e esta comissão também já nos recebeu no passado, do que é que tem sido a concorrência entre a TAP e a ANA, no fundo, a Ground Force e a Portway, não é? Baseada no esmagamento dos salários e na retirada de direitos aos trabalhadores. É assim que, se depois, que a Portway depois consegue cobrar 300 euros à EasyJet, não é? E 300 euros não cobre minimamente metade do custo que a Portway tem, ainda que com recurso a trabalhadores temporários, com salários mínimos, etc, 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 o custo que a Portway tem com a EasyJet, naturalmente. Depois, dizer também que essa proliferação de operadores, estimulando a precariedade que já hoje graça nas duas empresas, tanto na Ground Force como na Portway, a Portway, por exemplo, em 14 anos de atividade, não tem hoje um acordo de empresa, pediu para aderir, para poder iniciar a sua atividade há 14 anos, faz um documento ao INAC a dizer que vai aderir ao acordo de empresa da ANA, nunca o fez, em 14 anos, e isso permitiu-lhe todos os atropelos possíveis e imaginários e todas as formas possíveis e imaginárias de precariedade. Um exemplo concreto, há um mês, sensivelmente, estávamos em Faro e entra um colega da Portway, em Faro só existe a Portway, só opera a Portway, entra um colega na sala que estava, há duas categorias que são certificadas, estamos a falar dos operadores de assistência em escala e dos técnicos de tráfego de assistência em escala, e entra um colega fardado como operador, portanto, ia carregar os aviões. Há um colega que estava connosco que diz, aquele colega hoje está a trabalhar como operador, amanhã vai trabalhar como técnico. O chefe diz-lhe dia para dia, amanhã trazes a farda de X, depois trazes a farda de Y. Isto é quase a mesma coisa que dizer ao piloto, olha, amanhã vais para a cabine servir refeições, e ao chefe de cabine, olha, amanhã estás aos comandos do piloto. Nós sabemos que o presidente da Ryanair quer fazer uma coisa mais ou menos do género, não é? Mas quer dizer, isso seria o atropelo de muitas normas, não só nacionais, mas sobretudo internacionais, em termos de segurança na aviação civil. Esse despacho, do nosso ponto de vista, vai significar no curtíssimo prazo um aumento de acidentes e de incidentes como estes, alguns que vamos mostrar aqui e que vamos vos deixar este documento também. Este acidente foi provocado há cerca de um ano, dia 27 de dezembro de 2013, por um trabalhador temporário que fez formação. O que a empresa vos vai dizer, se vocês questionarem, é que não, ele teve formação, teve em sala uma semana e depois foi para casa. Disseram-lhe, um dia destes a gente chama-te para vir trabalhar. E chamaram ao fim de 6 meses. E ao fim de 6 meses não interessa, porque é tudo informático, não é? Quem faz a gestão das pessoas é um sistema informático. O sistema informático não sabe se ele esteve em casa ou não. O sistema informático sabe que ele teve formação. E, portanto, deslocou, atribuiu esta tarefa. Ele foi para o avião. Isto é um Airbus 319 da TAP, é o Tango Tango Alpha, o CSTTA. E este acidente, com uma escada aqui atrás, provocou... aliás, o avião esteve parado um mês... Esteve em risco de ir para abate, porque a seguradora, tal como acontece nos nossos carros, não é? Quando o valor comercial já não justifica o valor da reparação, o custo da peça nova eram 4 milhões de euros. Como o valor comercial do avião já não atingia sequer os 2 milhões, a seguradora dava o avião como perdido. E a TAP lá conseguiu depois uma peça em segunda mão, penso que na Alemanha, por 1 milhão e 400 mil, e pôs o avião ao fim de um mês, conseguiram encontrar essa peça e o avião hoje está a voar. Isto é um pequeno exemplo, mas há vários acidentes. Este, de facto, é o mais grave. Isto é um rasgo no motor, é visível. Há aviões em que não é tão visível e o avião pode ir para o ar com um rasgo destes. Isto é um acidente da Carris. Também sabem que uma das formas de precariedade no aeroporto de Lisboa é através da Carris Tour. Hoje estão a fazer a carreira 744 que vai da Gare do Oriente para o Marquês de Pombal, penso eu, ou para a Baixa. Amanhã estão no aeroporto a ir entre stands, a cumprirem regras aeroportuárias que são estritas, que são próprias do circuito do aeroporto, não é? Isto é um acidente de um autocarro da Carris com a asa de um avião, com passageiros lá dentro. Isto são mais acidentes, este tem 3 meses, penso eu, isto são mais acidentes com motores de aviões, não é? São rasgos em motores de aviões que têm sucedido ao longo dos últimos tempos. E voltamos a dizer, aqui é uma parte visível, é difícil, não é? Isto é do lado do motor, é difícil não ver. Se o rasgo for em baixo, provavelmente não se vai ver. E provavelmente o avião vai para o ar com um rasgo destes e isso significa que pode cair, não é? Provavelmente cairá, não é? Portanto, é disto que estamos a falar quando se fala da precariedade. Não é um dogma, não é? Não é porque sim, não é uma bandeira. De facto, a precariedade traz estes efeitos. E entrávamos no ponto seguinte, que é a questão da atuação do INAC. Nós, o INAC, temos feito N pedidos de reunião. No espaço de um ano e meio, fizemos concretamente 5 pedidos de reunião. Fizemos N denúncias sobre a Portway, sobre a Ground Force, sobre atropelos de procedimentos, e quando falamos de atropelos de procedimentos, falamos, por exemplo, de pôr o oficial de placa, que é a pessoa responsável pelo carregamento do avião, o técnico responsável pelo carregamento do avião, a fazer o trabalho de mecânico, a desligar o avião, e a formação que lhe é dada é, num quadradinho, uma fotografia, dizem, olha, o botão é este, o procedimento agora é assim, agora são vocês que vão desligar o avião. Há ali um painel, o botão é este, é só chegar lá e carregar. Aconteceu, por exemplo, na Portway, que o avião era diferente, um bocadinho diferente daquilo que estava na fotografia, e o trabalhador carregou no painel errado, carregou no botão do painel errado, e aquilo ativou o alarme de incêndio a bordo. E então, quando chega a tripulação chegou ao fim de 5 minutos, penso eu, e aquilo que se verificou é que já a torre estava a chamar o cockpit, não é? E o comandante, assim que chega à zona do avião, e começou a ouvir os apitos, era um avião da Finnair, portanto, a companhia finlandesa, toda a gente a perguntar-se o que é que se passou, o que é que se passou, porque havia, de facto, a informação de alarme de incêndio a bordo, não é? Portanto, é disto que estamos hoje a falar, é deste tipo de procedimentos, desta gravidade e destas denúncias que nós temos feito ao INAC. Durante um ano não obtivemos qualquer resposta e no passado dia 4 de novembro pudemos reunir com um grupo de trabalho do INAC, onde estavam representados os representantes, os responsáveis pelos concursos, onde nos foi dito isto mesmo, que podemos ter no curto prazo o fim da Ground Force, no curto prazo em 6 meses, o fim da Ground Force e 12 novos operadores no mercado. E o Carlos falava há pouco das operadoras de telecomunicações, diria, é uma boa comparação também para aquilo que pode acontecer. E porquê? Porque hoje já não é fácil coordenar os vários setores da mesma empresa, pelas diferenças de localização geográfica, a carga está na Mosgueira praticamente, e por várias razões, mesmo sendo da mesma empresa, às vezes há falhas, não é? Há algumas falhas. Agora imaginem, todos nós temos serviços de internet, telefone e televisão. Imaginem que o telefone era da Mel, a internet era da Vodafone e a televisão era da Cabo Visão, por exemplo. Não é? E as dificuldades, não só em termos de preço, não só em termos de qualidade de serviço, mas as dificuldades para nós, enquanto clientes, que teríamos de negociar preços, de ter um melhor serviço e de conseguir resolver os nossos problemas. Não é? Mas é isto que está em cima da mesa. Nessa reunião, quando abordamos a questão dos procedimentos, e dávamos este exemplo da manutenção dos oficiais a irem lá desligar os aviões, a responsável pelo gabinete jurídico do INAC dizia-nos, bom, vocês têm toda a razão do mundo quando vêm aqui e quando nos fazem essas denúncias, e as denúncias são muito úteis. Mas o decreto-lei que rege a nossa atividade no INAC é o 275-99. E, portanto, em 99 não havia Portway, não havia Ground Force. Havia uma realidade na assistência em escala que era completamente diferente daquela que é hoje. Não é? E quando nós falávamos e mostrámos também estas fotografias e estes acidentes que têm acontecido, quando nós falávamos disto, os senhores, passa a expressão, ficaram de cabelos em pé com aquilo que é a realidade hoje do ano. Então aquilo que as senhoras nos diziam era que, bom, de facto vocês passam-nos aqui informações que são preciosas, nós não temos condições, não temos meios, não só não há legislação, porque a legislação que existe é o 275-99, não está adaptada a esta realidade, mas também não temos meios, não temos condições para ir ao terreno. Vocês fazem aqui essa denúncia de que agora são os oficiais de placa que fazem esse serviço de desligar os aviões, que é um serviço claramente de manutenção, não é? TMA. Nós pusemos isso na balança e pomos na balança. Bom, isso é grave? É. Então o que é que o INAC pode fazer? É tirar a licença ao operador e mandar 2.000 pessoas para a rua. Não é? E, portanto, isto, palavras da doutora Hilda Figueiredo do INAC. Não é? E, portanto, quando ela dizia o crime compensa, nós percebemos porquê. De facto, o crime compensa porque, pesando sempre na balança entre um procedimento implementado por uma empresa, por mais grave que seja, desde que não haja mortes, não é? Desde que o avião não caia, o mais grave será sempre tirar a licença. E, portanto, o INAC opta sempre por não agir. E, portanto, o repto que o INAC também nos deixou e que nós aceitámos e estamos a trabalhar também nesse sentido, era de os ajudarmos a criar regulamentação no sentido de obrigar não só a Portway e a Ground Force, que são os operadores que hoje existem no mercado, mas os futuros operadores a cumprirem requisitos mínimos. E requisitos mínimos de formação inicial, de formação contínua e de garantia de que as categorias profissionais, que também são elas regulamentadas pelo INAC e pelo Instituto de Formação Profissional, são respeitadas. Não é? E impede, por exemplo, uma coisa sui generis, que é, há cerca de 2 meses havia aí um anúncio da Randstad, que é uma empresa de trabalho temporário, como todos conhecem, e que essa empresa pedia a alguém, acabámos por não perceber se para a Ground Force, para a Portway, mas que alguém basicamente fazia tudo. Tudo, desde descarregar os aviões, colocar os calços, elaborar planos de carregamento, coordenar o CEF e a alfândega, que era uma coisa enfim, temos muita dificuldade de perceber como é que alguém de um trabalho temporário ou de um prestador de serviços pode fazer o trabalho do CEF, mas enfim, estava lá plasmado no concurso. Arranjar hotéis, fazer reservas, enfim, tudo. Era tudo. No fundo era tudo. Era uma mescla de, provavelmente, de 10 categorias profissionais. Não é? Mas havia esse concurso. Esse concurso estava aberto. Nós levámos essa folha também para o INAC. O INAC, de facto, dá-nos esse repto de os ajudarmos a criar regulamentação, e nós gostávamos também de deixar aqui este repto na Assembleia da República, né? na casa onde também se fazem as leis, de também contribuir, de se poder contribuir para criar esta regulamentação que traga regras, né? que acabe com esta selvageria que o Carlos falava há pouco. E isto está interligado, naturalmente, com a falta de regulação e com a proliferação da precariedade. Dizer também, por exemplo, falando e reportando-nos à privatização da TAP, dando como exemplo a privatização da ANA, recordo uma reunião com o Sr. Secretário de Estado dos Transportes na altura da privatização da ANA, antes do anúncio, mas quando já se sabia que era a Vinci, em que ele dizia, bom, não está escrito que a Portway, que é uma empresa do grupo ANA, não é? Não está escrito que a Portway vai ficar no grupo ANA, mas disse, a Vinci são pessoas de bem e, portanto, certamente cumprirão isso. É um compromisso assumido, não tendo ficado escrito, a Vinci assume que a Portway é estratégica e vai ficar. Bom, há um mês, a Vinci anuncia-nos que se nós esticarmos a corda, nós citava, e o esticar a corda é querermos negociar um acordo de empresa, e queremos negociar um acordo de empresa onde, por exemplo, os trabalhadores adstritos a um serviço que é o serviço de mobilidade reduzida, as cadeiras de roda, que já agora o Carlos falou aqui na greve do dia 1 de dezembro, foi um serviço que a Portway, em sede de serviços mínimos, na DGERT, no Ministério do Trabalho, requereu 100% desses trabalhadores por os considerar essenciais à operação. Portanto, no entendimento da Portway, os trabalhadores da MyWay não têm direito à greve, porque são essenciais ao serviço, são trabalhadores que operam há 6 anos, não há um único trabalhador efetivo, são todos com contratos sucessivos, há casos de 24 contratos consecutivos, salários de 515 euros, agora porque o salário mínimo foi aumentado. Até disto estamos a falar. E quando se fala em esticar a corda por parte da Vinci, é querer enquadrar esses trabalhadores numa carreira profissional certificada. E até pôr a empresa a ganhar, porque os pode pôr noutro serviço quando eles não estejam a ser necessários naquele serviço. Mas o que a Vinci vem dizer é, bom, meus amigos, vocês estão a esticar a corda, e portanto, há aqui vários caminhos, se vocês continuarem a esticar a corda, nós ou vendemos pura e simplesmente a Portway, ou partimos a Portway em 4 ou 5 Portways. Portway Lisboa, a Portway Porto, a Portway Funchal, e portanto, partir esta capacidade que o Carlos falava há pouco. Dizer também que essa ameaça de desmantelar a empresa é dita num contexto em que o próprio representante do acionista dizia: eu ainda agora estive em Paris, na semana passada, e o core business da Vinci é aeroportos, não é? É gestão de aeroportos, não é handling. E, portanto, não nos custa nada tomar esta decisão. E, portanto, vejam bem, no espaço de um ano, aquilo que a privatização da ANA já significa para os trabalhadores da Portway. Entrava aqui no último ponto, até porque excedemos largamente.
Pois,
largamente.
Eu não quero estar a cortar. Nós temos realmente alguma flexibilidade, até porque percebemos que é uma oportunidade de contactarem com a Assembleia e de deixarem aqui um conjunto de mensagens importantes, não pomos isso em questão, mas já vão 35 minutos.
Nós percebemos isso.
Pronto.
E é o último ponto e é rápido.
Muito bem.
É rápido, é a questão da criação do contrato coletivo para o setor. E é, de facto, do nosso ponto de vista, a forma de dar a volta, passa a expressão, a isto tudo, não é? A solução para isto, para acabar com esta precariedade, e com este aumento de precariedade que se tem verificado na Ground Force, na Portway, com esta proliferação de empresas de trabalho temporário, com este anúncio, isto é, esta intenção que o INAC nos comunicou de que o que vai acontecer é a proliferação de operadores no curto prazo, o que vamos ter com essa proliferação são mais acidentes destes. E, portanto, o Carlos também já referiu aqui isso, fazendo minhas as palavras, ou nossas, as palavras do Sr. Vice-Primeiro-Ministro aqui há umas semanas, quando falava das taxas e taxinhas sobre matar a galinha dos ovos de ouro, nós estamos em crer que a não regulamentação do setor, por um lado, e a não criação de um contrato coletivo que coloque todos os trabalhadores, independentemente dos operadores, nas mesmas condições, e impeça que as empresas continuem a fazer a concorrência pelo esmagamento dos salários e pela retirada de direitos, isso é que não é só matar a galinha dos ovos de ouro. Isso é matar todas as galinhas. É matar o galinheiro todo. Não é? Porque, como o Carlos disse também, a porta de entrada dos 11 milhões de turistas no aeroporto, não todos por via aérea, naturalmente, mas uma esmagadora maioria por via aérea, não é? E nós desejamos que isso nunca aconteça, até porque a nossa atividade depende deste setor, mas estamos na iminência, seriamente, de um acidente grave. E de um acidente grave não é um acidente como este, que deixou o avião em terra um mês no chão e pode significar um prejuízo de 4 milhões para a TAP. Não é? Não é um acidente destes. É um acidente com passageiros e com mortos. Não é? É um acidente no avião no ar. Isto são acidentes com aviões em terra. O que nós estamos aqui a dizer é que estamos na iminência, se nada for feito, de termos um acidente grave no curto prazo. E isso significaria, para nós, a perda dos nossos postos de trabalho, mas, parafraseando o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, a morte da galinha dos ovos de ouro e de todas as galinhas, não é? E o que isso traria para a economia nacional, para o turismo, enfim, para o país, não é? Era isso, no fundo. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa.
Muito obrigado. Realmente, foram 38 minutos de exposição. Eu percebo que são temas muito vastos. De qualquer maneira, aquilo que eu sugeria, independentemente agora daquilo que possam ser as considerações e as questões apresentadas pelos senhores deputados, é que se nos puderem deixar elementos documentais ou reflexões, fotografias, aquilo que entendam relevante, penso que é útil para, depois distribuídos aos diversos grupos parlamentares, podermos com isso também dar alguma consequência e algum seguimento àquilo que são as vossas palavras. Ainda ninguém me deu nota, mas o deputado Rui Paulo Figueiredo.
Bom dia mais uma vez aqui ao microfone. Eu estava a dizer ao Nuno Matias que, e ele geriu bem, com toda a latitude, estávamos mais para ouvir do que propriamente para tecermos aqui grandes considerações. Até porque, como bem disseram, no caso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é pena que não tenham tido essa oportunidade até agora, mas estou certo que terão com todos os grupos, mas por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós tivemos a oportunidade já em julho de ter uma longa conversa em que muitos destes assuntos foram abordados de um modo bastante detalhado da vossa parte, em que tivemos a oportunidade de fazer várias perguntas sobre isso. E, portanto, eu só tenho aqui 3 ou 4 perguntas simples. Mas também para vos dar, e até mais, sobre se de julho para cá, que evoluções é que poderão ter existido, e não tanto de aprofundar aquilo, não vale a pena estar a aprofundar aquilo que nós já conversámos, pelo menos da nossa parte. Mas só para vos dar conta que eu penso que sabem, na altura, mas até para ficar registado, que na sequência das conversas que tínhamos tido, nós questionámos em 17 de julho o Governo sobre a esmagadora maioria dos assuntos que tínhamos abordado, e que também a esmagadora maioria ainda se mantém com preocupações vossas que acabaram aqui por exprimir, e até à data, eu até confirmei antes de vir para aqui, até à data não tivemos nenhuma resposta por parte do Governo às questões que tínhamos colocado. Depois, e entrando nas perguntas de um modo muito sucinto, como eu estava a dizer ao Nuno, pedimos nós falarmos menos e vocês falarem mais, que acho que é útil, e estas reuniões também servem para isto, para ficar esse acervo das vossas posições. A primeira nota e a primeira pergunta que eu queria fazer, no fundo, é muito simples, mas pode dar origem a muito mais conversa e aprofundamento, que era perceber exatamente das diferentes entidades que foram abordando agora na vossa exposição e que tivemos a oportunidade de conversar em julho, que evolução é que existiu. Já percebemos que, no caso do INAC, a evolução que houve foi uma reunião com o gabinete jurídico, mas depois, ao nível dos contactos com a administração, ao nível de contactos com o governo, ao nível de outras entidades, como a Autoridade de Condições de Trabalho, qualquer outra das entidades com que nós tivemos a oportunidade de conversar a propósito destes temas em julho e que abordaram na vossa exposição, de lá para cá, o que é que aconteceu? Percebi, e percebemos todos, esta ligeira evolução de ter tido reuniões com o INAC, mas gostava de saber se existiu alguma evolução com todas as outras entidades ou se estamos exatamente no mesmo pé, com falta de intervenção, falta de informação e até alguma falta de diálogo. Segundo ponto, em relação àquilo que estavam a falar dos 12 concursos públicos abertos e da proliferação de operadores. Eu gostava, se me podiam detalhar um bocadinho mais, até em sentido técnico, se do vosso ponto de vista, se isto passa o pleonasmo, se faz sentido ou não esta coisa que vocês diziam, que era um operador para cada setor, em cada escala. Sinceramente, não percebi muito bem, deve ser defeito meu, ou de falta de conhecimentos técnicos, mas não percebi muito bem o racional desta existência de 12 concursos abertos para cada setor, para cada escala, e também não percebi muito bem como é que isto se passa, ou seja, nós no limite podemos ter 12 operadores diferentes, mas participados pelas mesmas entidades, ou ainda que sobre formas jurídicas diferentes, ou totalmente independentes, ou então podemos ter os 12 operadores em que seja a mesma empresa a ganhar tudo. Portanto, gostava que aprofundasse um bocadinho mais, porque não só não me faz grande sentido, até em ganhos de escala isto tudo, esta questão dos 12 concursos, como depois também não me faz sentido que existir 12, no limite, pode não ser assim, mas no limite de 12 operadores diferentes, ou no limite da mesma entidade também ter, ganhar os 12 concursos. Ou eu não estou a ver bem as razões disto, ou o único motivo que eu vejo é um esmagamento de preços, mas tudo o resto não parece fazer muito sentido. E se esse é só o único objetivo, depois eu acho que tem, com os meus parcos conhecimentos sobre a matéria, eu acho que isto pode ter grandes e graves implicações ao nível da operação. Terceira nota, era-se um pouco na linha do que o deputado Nuno Matias também já fez, mas focando especificamente, se os contributos que pelos vistos acordaram com o gabinete jurídico do INAC, portanto com o INAC, que vão dar para melhorar a regulação e melhorar a regulamentação, eu acho que seria útil se nos pudessem fazer chegar também esses contributos à medida que forem fazendo esse trabalho, porque de facto pode ser interessante também em termos da nossa ação, mais até do que fiscalização, mas até propositiva em termos de melhorar aquilo que é o setor. Última pergunta mesmo. A propósito do vosso último tema, ou seja, dessas conversas entre aspas com a Vansi, com a Ana, sobre as ameaças de venda ou de desmantelamento da empresa. À época, já referiram aqui algumas declarações e algumas conversas, mas à época que garantias é que ficaram consagradas? Não é aquelas que foram dadas publicamente, essas todos nós conhecemos, mas é se na altura chegou a ficar alguma coisa consagrada em diferentes instrumentos de documentação, ou se apenas e só foram declarações no sentido da preservação desta área de negócio dentro da ANA Aeroportos. Procure ser o mais sintético possível para gerir.
Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, bom dia. Uma saudação para o CITAV e para a Comissão de Trabalhadores, para a delegação aqui presente. Também pela parte do PCP, não é nem de longe nem de perto a primeira vez que nos temos encontrado, tanto na Assembleia da República como no aeroporto e noutras ocasiões. Eu tive um outro compromisso que não me permitiu estar no início da intervenção, da exposição, e permitiu-me, apesar de tudo, recolher aqui alguns elementos que, da vossa intervenção, que são bem a demonstração concreta da razão que os trabalhadores tinham sobre o que poderia acontecer em resultado das privatizações, e quer em relação à segmentação do handling da TAP, quer em relação à privatização da ANA, levando por arrastamento a Portway. Não é? E é interessante que agora que as coisas chegaram a este ponto, venha a Vanci dizer que o acordo da Vanci não é o handling, é a história aeroportuária. É porque quando foi criada a Portway também dizíamos a mesma coisa em relação à ANA, mas foi precisamente esse o argumento que usaram para segmentar o handling da TAP, porque havia dois operadores de handling, tinha que haver um que ficasse na ANA para privatizar depois, como se veio a verificar, e o handling da TAP tinha que ser segmentado e privatizado porque havia um outro operador, mas o core da ANA era a gestão aeroportuária, mas disso não se lembraram na altura. É uma pena que as coisas depois, mais tarde, venham a dar razão aos nossos alertas pelas piores razões. Está pela vossa intervenção e para aquilo que trouxeram aqui, está demonstrado de uma forma completamente clara e inequívoca os resultados destas opções de privatização, segmentação, quer do handling como tal em relação à TAP e à SPDH, quer em relação à Portway, especificamente neste caso concreto, em relação à ANA. Eu fazia uma sugestão para a nossa organização que tem a ver aqui com até com o registro desta reunião, para efeitos depois de localizarmos e darmos seguimento à informação que aqui está, é que o registro da audiência seja feito em relação não à TAP, mas sobre a situação do handling aeroportuário, do setor do handling. Ok.
Os temas.
Ótimo, porque parece-me que é essencialmente nesta questão do setor do handling, subsetor, se é que se pode dizer, e estamos de acordo com essa preocupação que aqui trouxeram. Também temos colocado estas questões junto do Ministério da Economia e do Ministério do Trabalho, como sabem. Eu, aliás, ia perguntar, o deputado Rui Paulo Figueiredo colocou a questão em relação ao INAC, nós estamos com interrogações maiores em relação à ACT do que em relação ao INAC. Infelizmente para o INAC, porque aquilo que o INAC veio cá demonstrar à Assembleia na reunião que teve na Comissão foi muito negativo. Digamos que já está esclarecido, mas está esclarecido da pior maneira, qual tem sido o papel do INAC. Infelizmente está esclarecido da pior maneira. E aquilo que foi a falta de acompanhamento, a falta de conhecimento relativamente àquele organismo sobre a realidade e a situação que se está a verificar levantou as maiores preocupações, e não é tanto o querermos saber o que é que está a ser feito, ficámos a saber e ficámos mais preocupados do que estávamos. Mas a pergunta é em relação à ACT também, nomeadamente a questão da ACT, porque nós temos observado neste setor e em quase todos uma gritante falta de capacidade de resposta. Falta de resposta, falta de capacidade, falta de tudo. Quer dizer, quando as coisas acontecem, até há uma espécie de impunidade, parece que o crime compensa, em relação às práticas que são aquelas que têm vindo a denunciar. Sobre os concursos para licença, presumo que é o concurso para licenças de operador de handling nos vários aeroportos, não é? Não vou acrescentar muito mais a esta preocupação de aquela técnica muito antiga do dividir para reinar, que é segmentar, pulverizar o setor para que os trabalhadores de Faro, comparado com os do Porto, comparado com os de Lisboa, ficam com uma perspectiva que não é verdadeira de que a empresa é só aquela, é só ali. E nós sabemos que a Constituição consagra o princípio de que para trabalho igual, salário igual. E ao segmentar o setor e ao pulverizá-lo, esmagar os preços, como foi dito, é realmente uma perspectiva preocupante, até para a própria segurança e qualidade do serviço, como já aqui demonstraram. Eu pergunto se isto é aquele concurso, se estamos a falar da mesma coisa, em relação ao concurso que nós suscitámos aqui na reunião com o presidente do INAC, quando nós levantámos a questão de que nos anteriores concursos havia sempre uma abertura e uma publicitação e uma transparência muito grande e que agora não havia em lado nenhum a referência, para além das coisas muito resumidas do Diário da República, e que não havia nem cadernos de encargos, nem qualquer tipo de especificação no site do INAC como existia de antes, e que o Presidente do INAC disse-nos que estava tudo normal, estava tudo publicado como normalmente, e na verdade a publicação foi feita no dia seguinte à reunião no site do INAC. Eu pergunto se tem a ver com o mesmo concurso que estamos a falar, se é disso que estamos a falar, e portanto esta matéria se é essa. Eu não vou demorar mais, fico com estas observações e estas três questões, e saudar mais uma vez de uma forma muito reconhecida e valorizando muito o papel dos trabalhadores e das organizações dos trabalhadores, não apenas na defesa dos seus direitos e dos seus interesses, como é suposto, mas do interesse nacional na denúncia de aspectos que têm que, de facto, ser tratados e têm que ser atendidos pelas autoridades e por isso, a intervenção que estão a levar a cabo deve ser saudada e valorizada e por isso fica também essa palavra da nossa parte. Obrigado.
Obrigado. Se me permitem agora também usar de algum tempo, agora em representação do Grupo Parlamentar do PSD, dar nota de que muitas questões já foram aqui levantadas e eu penso que o vosso interesse e o vosso desejo, quando solicitaram esta audiência para este conjunto vasto de assuntos, é que não seja esta uma reunião apenas para cumprir calendário, que não seja apenas para que possamos aqui trocar algumas impressões, opiniões e reflexões que depois não tenha consequência. E desde o início do mandato desta legislatura, este grupo de trabalho tem procurado fazer destas reuniões pontos de partida. Ou seja, pegar naquilo que são os assuntos que nos são remetidos, as preocupações que nos são transmitidas, as queixas que são apresentadas, as críticas que queiram fazer, no caso até aos grupos parlamentares, ao Governo, mas que de aqui existe uma responsabilização dos diversos grupos parlamentares no sentido de procurar indagar o que é que, dentro daquilo que foram os problemas levantados, pode e deve merecer resposta, pode e deve merecer reflexão, pode e deve merecer uma intervenção para solucionar. E é nesse sentido, penso eu, que quando fizeram a exposição longa que fizeram, e foi nesse sentido que eu também procurei não coartá-la, porque eu acho que não só o registro que fica, mas sobretudo os documentos que podem deixar, podem contribuir para aquilo que é a nossa preocupação, que é pegar nas vossas preocupações e tentar, junto de quem de direito e que possa aí sim dirigir do ponto de vista governativo, ou possa dirigir do ponto de vista da percepção junto de entidades que tenham um papel direto de intervenção, o que é que possam fazer, porque há pouco dirigia-se a nós no sentido de nós dirigirmos o país, nós quanto muito somos os vossos representantes para, junto de quem dirige o país, tentar perceber o que é que se está a passar. E é esse o compromisso que eu posso assumir aqui, mais do que estar a fazer mais questões do que aquelas que já foram apresentadas, que são pertinentes, há aqui assuntos que são importantes, não estamos a falar de um setor, são todos importantes do ponto de vista de atividade, mas este é realmente aquele que do ponto de vista de segurança muito diz respeito, porque um acidente com um avião não é a mesma coisa que um acidente com um autocarro, porque se calhar do ponto de vista de resultado para a vida humana pode ser mais sensível, e por isso qualquer situação a este nível é importante que se perceba, por um lado, se existe legislação adequada ou desadequada, falou-se aqui no Decreto-Lei 275-99, até que ponto é que pode, deve e em que termos é que pode ser revisto. Falaram aqui num conjunto de solicitações. No caso do Grupo Parlamentar do PSD, eu próprio vou ver o que é que se está a passar, porque eu nem sequer tinha conhecimento de termos esse pedido, mas vamos ver e vamos procurar dar resposta tão rápida quanto possível. Mas junto do Governo, a questão do modelo de regulação, a questão do Decreto-Lei 275-99, mas sobretudo tenham esta consciência que estas reuniões, e isso falo pelo PSD, como eu acho que posso falar por todos os grupos parlamentares, para nós têm sido encaradas exatamente como um princípio de responsabilidade perante vós, no sentido que, e se calhar nem sempre estaremos de acordo, mas que exista pelo menos um princípio de respeito da nossa parte e da vossa parte, com a consciência de que todos nós estamos aqui como um ponto de partida. Para nós não é um ponto de protocolar de reunião, nem, nós estamos aqui apenas para marcar calendário e para vocês serem daqui satisfeitos porque temos respondido muito rápido. Nós fazemos com todos por uma questão de respeito, assim os nossos trabalhos o permitam, obviamente, mas fazemos com todo o gosto, mas queremos que saiam convictos que os documentos que nos deixarem vão ter consequência. E, portanto, nós queremos depois indagar junto de quem direito o que é que se está a passar, porque é que se está a passar, o que é que se pode fazer, que alterações é que podem ser produzidas, porque, ao fim e ao cabo, é para isso que aqui estão. Não estamos aqui para marcar declarações políticas ou para fazer aqui uma afirmação de vontade apenas teórica e nada prática. E é para isso que serve a Casa da Democracia, não serve para outra coisa, serve para vos ouvir, para vos representar e mesmo na discordância podermos falar abertamente e com respeito, que é também para isso que aqui estamos. E por isso o grande pedido, mais do que questão, porque muitas eu até posso acompanhar do ponto de vista da procura de mais informação, eu queria sobretudo lançar-vos esse desafio, sistematizem-nos os documentos para nós podermos dar resposta, sobretudo o encaminhamento e tentarmos procurar mais informação e eventuais soluções. Portanto, passava-vos então agora a palavra para as respostas que entendam adequadas. Pedia só, se pudermos agora limitar aos 10 minutos finais, eu agradeci imenso, até porque eu pessoalmente tenho outras coisas na agenda, mas acredito que até o deputado Bruno Dias ainda esteja a decorrer uma reunião em simultâneo.
Bom, obrigado também pelas questões. Começando pelo Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, de facto, nós tivemos a oportunidade de reunir em julho e a evolução foi, de facto, a reunião com o INAC. Evolução no bom sentido, não é? Foi termos conseguido estabelecer um canal com o INAC que foi mais do que a reunião, foi estabelecer um canal para o futuro no sentido da regulamentação e de vermos o que é que está mal, o que é que falta. Em termos de regulamentação, de legislação, de procedimentos, e portanto esse canal foi aberto e desse ponto de vista foi muito positivo. Nós não contactámos só os grupos parlamentares e a Comissão Parlamentar, contactámos também o Sr. Secretário de Estado. O pedido de audiência é exatamente igual para o Sr. Secretário de Estado e para o Sr. Ministro da Economia. Até à data também não tivemos resposta de nenhum. Com a administração era aquilo que dizíamos sobre a Portway. De facto, os contactos que têm havido com a administração da Ground Force é que de facto estão disponíveis para, num curto prazo, debaterem connosco a criação do contrato coletivo para o setor, e nós percebemos porquê, porque é a empresa que está há mais tempo no mercado e naturalmente é aquela que tem mais interesse em que isso se verifique também, não é? Quanto a outras... mas em relação à Avancia era isto, era a ameaça de desmantelamento ou de venda pura e simples da Portway.
Sim.
Foi manifestado publicamente. No dia 1, manifestaram publicamente que, de facto, a criação de um contrato coletivo que abrange a todos os trabalhadores deste setor é uma necessidade. Em relação a outras entidades, de facto, esta evolução com o INAC, ainda que tímida, foi positiva e estabelecemos, acima de tudo, um canal. Com a ACT, damos um exemplo muito concreto. Nós fizemos uma ação de greve no dia 1 de dezembro, conjunta, entre a Portway e a Ground Force, e logo às 9:30 da manhã fizemos um contacto com a equipa de prevenção da ACT. E vou tentar resumi-la. Telefonei e disseram-me que tinha que enviar um e-mail. E através de um colega, que tinha um telefone com a internet, enviámos o e-mail. Mas o e-mail não podia ser para a pessoa que foi enviada. Foi enviada por uma inspetora que tinha estado na empresa no dia 6 e que nos tinha na sexta-feira anterior e que nos tinha procurado. Então tinha que ser enviado, contactaram-nos meia hora depois a dizer que o e-mail tinha que ser enviado ao cuidado do diretor. E nós voltámos e reencaminhámos o e-mail ao cuidado do diretor. E os senhores da ACT apareceram 3 dias depois. A equipa de prevenção. Para ir ver in loco as irregularidades que estavam a decorrer na greve do dia 1 de dezembro. E depois, na quinta-feira, isto foi numa segunda, na quinta-feira estavam-me a telefonar a dizer: bom, então, onde é que os senhores estão? Que é para irmos ver então as irregularidades. Da greve de segunda-feira. Portanto, acho que resume-se a isto. Também temos tido algumas reuniões com a ACT e o que a ACT nos vai dizendo é que não tem meios, não tem pessoal, praticamente as ações de rua, as ações inspetivas foram substituídas por ações, algumas delas inclusive é de acompanhamento aos desempregados, e nós quando fomos a 5 de outubro a última vez reunirmos, as escadas da ACT estavam cheias de desempregados, pensamos nós. Parece que agora os inspectores da ACT também têm essa competência de acompanhamento aos desempregados. E aquilo que nos vão dizendo os vários inspectores com quem vamos lidando, já são vários, não é? É que as instituições que têm é que agora é quase policiamento de bairro, digamos assim. Ou seja, ficam ali, não é? À espera do contacto e quando as pessoas lá forem, eles estão lá para informar, mas não há verba para se deslocarem às empresas, às vezes têm que ir no carro, na viatura própria, enfim. Contam-nos também, quase que podíamos estar aqui numa outra reunião para falar das dificuldades que a ACT nos diz. E a dificuldade, quando nós estamos a falar com a ACT, sendo a ACT a Autoridade para as Condições do Trabalho, e muitas vezes nós, entre nós, acabamos por comentar, bom, e estes senhores queixam-se a quem? Porque estes senhores são a ACT, não é? São a Autoridade para as Condições de Trabalho. Com estes problemas todos, eles queixam-se a quem? É que nós queixamos-nos a eles, mas eles queixam-se a quem? Não é? Portanto, eu penso que este exemplo da greve é o melhor exemplo que podemos dar, mas há vários. Nós temos, em ambas as empresas, tanto na Ground Force como na Portway, inúmeras queixas sem resposta, não é? E algumas com respostas muito dúbias, que motivaram já essas reuniões que tivemos lá. Depois, em relação aos concursos abertos, é exatamente como o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo referiu, é isso mesmo que está em jogo, ou seja, podem ser 12 novas empresas independentes juridicamente umas das outras. 12 novas. Por isso é que eu dava há pouco o exemplo dos operadores móveis, não é? Dos operadores de televisão, internet e telefone. É a mesma coisa que nós contratarmos um operador, a Mel para a televisão, a Van para o telefone e a Cabovisão para a internet, não é? É a mesma coisa. E todas as dificuldades que isso significam para nós em termos de preço, porque em termos de competitividade, o que as companhias pedem aos operadores, e nós sentimos essa dificuldade, nós, Ground Force, sentimos essa dificuldade, por exemplo, devido ao encerramento da escala de Faro, que nesta mesma comissão, em 2010, defendemos que a escala não deveria ser encerrada, porque mesmo em termos empresariais e de gestão, seria um ponto muito negativo no futuro, na negociação com os clientes, com as companhias aéreas que viajassem para Faro, e é exatamente isso que se verifica. É porque depois as companhias com contratos connosco em Lisboa, no Porto e no Funchal perguntam, bom, então em Faro, bom, e nós em Faro damos o contacto da Portway. Bom, mas isso vai significar um acréscimo de preço. Pois, mas nós não operamos em Faro. E em Faro a Portway cobra-lhes 40% a mais do que nós cobrávamos. Porque opera sozinha também, naturalmente. Depois do encerramento da escala da Ground Force, a Portway passou a ter uma situação de monopólio em Faro, que aliás lhe permite, desde essa altura, ter lucro. É o que permite à Portway ter lucro, é essa situação de monopólio em Faro. Depois, eles de facto, este é o pior dos cenários, é serem 12 novos operadores, 12 novas empresas diferentes. E isto significaria, por exemplo, a Avia Partner ficaria com a placa do aeroporto, a Menzies, e estou a falar de operadores internacionais conhecidos, a Menzies com o terminal de bagagem, a Swissport com o terminal de carga, em Faro, por exemplo. E no Porto, por exemplo, a Serviceair ficaria com outro, enfim, a Globalia com outro. Nós temos um contacto, inclusive, da Globalia. Descobrimos ontem, aliás, que era da Globalia. Era um contacto de um gabinete de advogados. Contacto diretamente com o Citava. E ontem voltaram-nos a contactar. E só ontem, porque isto era um gabinete de advogados, ontem é que se identificaram como sendo representantes da Globalia. E que só estão interessados na categoria 3, que é o terminal de bagagem do aeroporto de Lisboa. É o único sítio onde vão concorrer. E, portanto, isto significa que os próprios concorrentes têm noção disto, não é? De que podem concorrer se quiserem, só precisam de concorrer a uma das categorias. E isso para nós, volto a dizer, disse na intervenção inicial, não é só para os trabalhadores que isso tem efeitos desastrosos, é para as próprias companhias e para os passageiros. Isto em termos de serviço é desastroso, e de organização de trabalho, em termos de serviço e em termos de preços praticados aos clientes, porque as companhias aéreas vão pagar muito mais. Não se pensa o contrário, vão pagar muito mais. Vão ter que negociar com três entidades diferentes. Vão ter que negociar a carga com uma entidade, a placa com outra entidade e o terminal com outra entidade. Não é? Depois, dizer que de facto o objetivo, como o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo referia, é exatamente esse, é o esmagamento dos preços. É, não há outro. É o esmagamento dos preços. É isso que temos assistido neste histórico confronto entre a Portway e a Ground Force. Sobre os contributos acordados com o INAC, de facto, parece-nos também útil fazer-vos chegar depois também à Comissão esses mesmos contributos. Sobre a Portway, as garantias, nenhuma garantia foi escrita. E temos a falar de uma reunião com o Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, onde ele dizia que não era necessário ficar escrito que Avanci era obrigado a ficar com a Portway, porque Avanci eram pessoas de bem. E as pessoas de bem, ao fim do ano, estão-nos a ameaçar que vendem ou partem a empresa. Não é? São essas as pessoas de bem. Eu penso que em relação ao Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo ficou tudo esclarecido. Passava ao Sr. Deputado Bruno Dias. Os contactos em relação à ACT também penso que está respondido, não é? Os concursos que referiu em relação ao INAC, é isso mesmo. O Sr. Presidente do INAC disse aqui na Comissão de Economia que a publicitação tinha sido a mesma. É falso. Não só a publicitação não tinha sido a mesma naquele dia, como não estava publicado os procedimentos concursais. Portanto, no site do INAC não havia uma única referência que os concursos estavam abertos. Havia a publicação em Diário da República, ponto final. Mas no dia seguinte, à vinda do Presidente do INAC aqui, estava tudo publicado. Estava lá, primeira página no INAC, no site do INAC, estava logo uma chamada de atenção para a publicação dos concursos e para o procedimento concursal. É, portanto, são exatamente esses mesmos concursos. E penso que, no geral, foram as questões que o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo colocou, também já estão respondidas, penso eu, não sei se ficou. Em relação à intervenção do Sr. Deputado Nuno Matias, de facto nós vemos isto também como um ponto de partida, estamos completamente de acordo em relação a isso. Não se trata também da nossa parte de fazer calendário e de depois ir dizer aos trabalhadores, olha, já reunimos com a Comissão de Economia. Não, o que se pretende é que daqui possamos partir para um caminho, não é? No sentido de melhorar aquilo que está errado, não é? Nas várias situações que estão aqui, que trouxemos aqui, não é? São muitas, é difícil, de facto, era difícil sintetizar mais isto, e há aqui coisas que não referimos, apesar de queremos deixar documentos sobre isso, nomeadamente, o que estamos a falar tem uma questão de fundo, que é a Diretiva Europeia 96-67, não é? E há vários estudos, e vamos deixá-los, não só da Comissão Europeia anterior, mas também de organizações independentes, e esses estudos apontam todos no mesmo sentido. As consequências da Diretiva Europeia foram estas, foram a precariedade e a proliferação de operadores, cuja consequência em termos de qualidade de serviço foi visível. Não é? Até o próprio estudo da Comissão Europeia aponta isso. Não é? E, portanto, o caminho que se deveria fazer agora era, de alguma forma, inverter aquilo que foi feito não só em Portugal, mas na Europa. Não é? E nós temos tido vários contactos com sindicatos internacionais, até com a Federação Europeia de Trabalhadores dos Transportes. Roma, o maior operador de Roma, independente, fechou e mandou 850 trabalhadores para o desemprego há 5 meses, não é? Fruto desta diretiva e desta liberalização. E depois, em relação à questão da regulamentação do INAC, há um fator que também é importante e que também não tivemos a oportunidade de referir, mas que se enquadra nisto. O Decreto-Lei 92 de 2011 veio suspender a certificação profissional. Isso para nós tem um efeito desastroso. E desastroso porquê? Porque as categorias profissionais que nós estamos, operador de assistência em escala e técnico de tráfego de assistência em escala, que estamos a batalhar com o INAC para que o próprio INAC, na regulamentação que crie, obrigue os operadores a cumprirem os requisitos para cada categoria, tal como se faz com o piloto e com o mecânico, não é? Aquilo que o INAC nos vem dizer é, bom, o Decreto-Lei 92 de 2011 vem suspender os CAPs, vem suspender a certificação profissional. Portanto, enquanto não houver o desbloqueio desse decreto-lei, nós estamos de mãos e pernas atados, porque também temos alguma dificuldade em vir criar regulamentação para algo que o Governo suspendeu. E, portanto, as dificuldades também não são só da nossa parte. As várias entidades com quem nós vamos contactando também, e o INAC falava-nos da falta de meios, estamos aqui todos, há um gabinete que é o SPIA, foi criado recentemente, o Gabinete de Prevenção de Incidentes e Acidentes com Aeronave, com quem também tivemos a oportunidade de reunir há cerca de um mês e meio, e aquilo que o diretor desse gabinete nos dizia em outubro era que, se tivesse havido, por sorte não houve neste ano e meio que o SPIA tem de atividade, mas se tivesse havido um acidente grave com um avião português, não havia investigadores. Tem dois investigadores há um mês atrás, que foram dados ao gabinete, ou o gabinete pôde contratar, esse gabinete, o SPIA, pôde contratar investigadores, dois investigadores, há um mês e meio atrás. Portanto, se há um ano atrás tivesse havido um acidente com um avião português, não havia investigadores. Não é? E, portanto, esta falta de meios também é, no fundo, é transversal às várias entidades com quem nós vamos contactando. E para terminar, dizia só, não sei se preferem que deixemos a documentação em papel ou se depois vos façamos chegar um morandozinho explicando os vários pontos.
Eu penso que seria mais útil se tiverem em formato digital e enviarem a posteriori, que assim é mais fácil de reencaminhar para todos.
Fica combinado assim então.
Só vou acrescentar um pouco mais e vou-me referir e tentando, o Fernando respondeu no geral e às perguntas e às questões que foram aqui colocadas e eu, de certa forma, gostava de apimentar um pouco mais a coisa, com todo o respeito, mas dando alguns exemplos paradigmáticos para vocês também estarem munidos disto. A primeira pergunta do total de Paulo Figueiredo, eu vou-me só cingir, questiona qual é os desenvolvimentos dessa relação com a administração. Vou só me cingir a essa entidade, que é a entidade, inclusive, que a Comissão de Trabalhadores, a qual eu pertenço, lido mais diretamente, embora também vou falar aqui da ACT, que lido, infelizmente, pelo mau sentido, lido bastante com ela e dos parques recursos que eles têm, como já foi aqui referido. Nós fomos deste mês, tivemos uma reunião na DGERT. Uma das dezenas e dezenas de questões que colocamos à nossa administração, isto enquadra-se também num clima de instabilidade e na relação que existe entre a administração e o Grupo TAP, como nós referimos nas intervenções anteriores, nós temos um dos nossos problemas, que à primeira vista parece pequeno, mas não é. Nós somos trabalhadores por turnos. Este país não tem regulamentação para os trabalhadores por turnos. Nem uma reforma antecipada, com menos anos de trabalho, não protege nada. Isso é uma batalha que nós também, mais uma das grandes batalhas que nós também temos. Outros países, como Holanda, têm regulamentações muito rígidas, inclusivamente no setor da aviação. Julgo eu que a KPLM, por exemplo, ainda hoje em dia, a empresa na Europa que mete as pessoas aos 55 anos já podem pedir a sua reforma. Não é? Trabalhar por turnos é extremamente difícil. As grandes doenças, e eu sou portador de uma, já são problemas de estômago, não é? E insónias. Todos nós sofremos dessa situação. Não é que nós não gostemos de trabalhar ali, muitos na realidade, e esta sociedade não nos apresenta uma saída laboral que nós gostamos, nós acabamos de ficar ali, mas de facto, em outros sítios que eu já trabalhei, é o setor e a empresa onde as pessoas gostam mais de trabalhar, porque de facto trabalhar no aeroporto é muito engraçado, conhece-se várias nacionalidades, é um trabalho, nós especificamente do ano, não estamos numa secretária sentados, basicamente, ou estamos a fazer check-in, mas mudamos de um balcão, do outro check-in, fazemos uma outra companhia aérea, é um trabalho, ou seja, nós sabíamos ao que é que íamos. Temos um subsídio por turno, que não é nenhuma fortuna, às vezes nem chega aos 100 euros, mas há uma questão que nos preocupa, inclusivamente com a saúde dos trabalhadores, e que já o metemos à administração, que é inclusivamente as trocas de turno. Para vocês terem ideias, isto aqui são as trocas, são dezenas de papéis que nós temos, para vocês terem ideia, no mês de agosto, que é o mês onde é mais engraçado e mais trabalhoso trabalhar no aeroporto, em 22 dias de trabalho que eu tive úteis, trocaram 18. 18 dias. Nós não estamos a dizer que não nos troquem turnos, como é óbvio. E em determinadas situações, se um voo cancela, se há uma irregularidade, às vezes tem que se prolongar. A aviação não é uma empresa que está aberta a fazer televisões durante 8 horas àquele turno, mas a malta vai para casa e continuamos a fazer as televisões até na segunda-feira e temos fim de semana com a família, nós sabemos disso. Mas isto é para vocês verem um caso, e é um dos casos, se calhar paradigmático, da nossa relação com a administração. É uma coisa que nós temos vindo a falar há um ano, a Comissão de Trabalhadores, o CITAVA, preocupados com esta situação. Uma das nossas lutas fundamentais foi a questão dos horários, não é? E estas trocas de horários, no meu caso pessoal, e estes, os meus colegas aqui têm de certeza casos como este, ou seja, o que é que isto implica? Isto implica não jantares que temos com a nossa família, o jogo de inauguração da época do nosso clube de futebol, não o podemos ir ver porque já nos trocaram o seguro. Ou seja, uma determinada vida social que acabamos por ser cortados, motivado por estas circulares, que é uma circular à luz. E hoje em dia o que é que se passa? Além deste abuso que nem tem regulamentação, e era uma coisa que nós queríamos também acrescentar, essa regulamentação, inclusivamente com a nova, no, a nível do acordo de empresa e no acordo coletivo para o setor. Nós falámos com a empresa e a empresa é um bocado, lamentavelmente, como todos os órgãos deste país, não portar, não aqui a teoria da conspiração, mas o caso da GERT e da ACT, de facto, as pessoas estão tão doentes, como dizia o filósofo José Gil, não é? Que Portugal estava doente e, de facto, nota-se isso em todas essas instituições, cada um empurra com a barriga, até no aeroporto, não é? As pessoas já estão tão cansadas, estão precarizadas, epá, não. Quer janela ou quer escorredor, não faço nada. Então cada um vai despachando e passando para baixo do tapete. Oficialmente, só passado 4 meses e meio, conseguimos uma reunião. Relativamente ao problema das trocas e das trocas ilegais. A empresa abusa ao fazer trocas de turnos que não existem. Ou seja, que acaba por haver um questionamento, então porquê é que publicam horários? Uma publicação de um horário é para termos alguma estabilidade e programarmos naquele mês a nossa vida. Termos um mínimo de situação. A nível da Comissão de Trabalhadores, temos reuniões com a administração mensalmente, uma mensal, pelo menos. Falamos desta situação das últimas. Pareciam que estavam a jogar póquer connosco. Foi o que eu disse à advogada, representante da companhia, na DGERT, no dia 9. Porque ameaçaram-nos com, no bom sentido, não houve ameaça nenhuma, física ou psicológica. Mas que tinham, inclusive, um parecer jurídico de que estas trocas eram legais. De facto, a opinião, após terem adiado a reunião na DGERT 2 vezes, no dia 9 de dezembro, a advogada da empresa disse que não tem opinião. Este é o relacionamento com a administração. Não é mau nem é bom. É empurrar com a barriga. Não é? É empurrar com a barriga. O que é que existe? Existem pessoas com faltas injustificadas, pessoas que lhes cortam no salário. Ou seja, dias de férias, como o Armando está a dizer bem. Ou seja, é um clima de... É um muito mau clima na empresa, é um clima de desmoralização da empresa. É só para apimentar e para dizer isto. No caso da ACT, para terminar, que já estou a ver que está...
Pois,
está,
já vamos com 20 minutos.
Foi o meu segundo ponto de intervenção. O caso da ACT é grave. É, de facto, eu fui à reunião da ACT, fomos à reunião de 60 em setembro, salvo 16, 20 de setembro. Epá, aquilo... Eu não sei, pá, eu acho que às vezes parecia que estávamos na grande pressão nos Estados Unidos, fez-me lembrar um bocado, que é, de facto, aquilo parecia mais um instituto de emprego do que a própria ACT, e de facto estávamos lá, às tantas éramos nós, éramos das comissões de trabalhadores e sindicatos, e estávamos já com os inspectores, porque de facto eles têm uma vida desgraçada, não é? Aquelas pessoas têm uma vida desgraçada que nem conseguem acudir a todos os pedidos, ainda para mais no marco de uma crise, no marco de um grande desemprego, no marco de uma grande ilegalidade a nível das empresas que cometem. Ou seja, a ACT e a questão de segregação de informação, o que é que se faz a partir daqui? Quando a empresa continua a empurrar com a barriga, numa nossa expressão bem portuguesa, quando a ACT tem inoperância, o que é que se faz aqui? Quando não nos dão os dados a uma Comissão de Trabalhadores, que por lei deste país é obrigado a darem esses dados, como é que nós podemos fiscalizar a gestão de uma empresa quando não temos os contratos das prestadoras de serviços, quando não temos os contratos das empresas de trabalho temporário? E a ACT deu-nos razão. Mas o que é que isto vai acontecer? Como na DGERT, a reunião passada, esta reunião, voltando às trocas de turnos, 9 de dezembro passou para 8 de janeiro, em que a empresa vai ser obrigada a dar um parecer. Vai ser obrigado? Vai ser presa? A advogada da empresa vai ser presa? Não, obviamente que não vai. Vai chutar para canto, vamos para tribunais.
Eu peço imensa desculpa. Bem, eu não quero estar a cortar minimamente, mas entretanto, vamos com 20 minutos.
Em um minuto, e o Fernando corta-me aqui o coisa. Um minuto. O que é que nós queremos? Nós não viemos aqui a pedir grande coisa. Pedimos para vocês terem uma leitura social do que está a passar, para aconselharem, no caso do PSD que está no governo, para aconselharem, de facto, os governantes. Mas nós não viemos aqui pedir nada transcendental. Um acordo coletivo para o setor existe em outros países. E existe também em Portugal para outras áreas de trabalho. As cantinas, os trabalhadores da limpeza, de empresas privadas, têm esse acordo coletivo para o setor. Espanha tem um acordo coletivo para o setor do ano. É isso que nós queremos. Não queremos nada transcendental. Viemos aqui para, como o Fernando falou, da lei de 1999, salvo erro, para ser corrigida, porque já não se adapta. E esta situação da regulamentação das carreiras, que lamentavelmente houve esse grande recuo em 2011, pelo menos essas coisas, e de facto, e para terminar, eu sou um otimista filosófico na humanidade, eu acho que nem está provado, e antropologicamente o ser humano não é mau, eu acho que o ser humano é bom. Eu também venho, nós vimos para estas reuniões, eu e os meus colegas vimos para estas reuniões num sentido positivo, não viemos cá perder os dias de folga, como eu, por exemplo é o meu caso, para perder isso. Não é? Vimos para esta reunião numa perspectiva construtiva. A nossa perspectiva construtiva é este acordo coletivo para o setor, estas visões legais, e de facto, mais uma vez, e para terminar, de vez, alertar, terem uma leitura do que é que está a passar do ponto de vista social, terem uma leitura de como é que o setor da aviação está a ficar, e como é que isto poderá vir a ficar. Será o maior vulcão social, na minha ótica, desde a Lisnava em Portugal, inclusivamente com esta privatização da TAP à mistura. As pessoas não sabem, não estão a ler, vão continuar a empurrar com a barriga. É toda esta questão e pronto, e a própria história fará o seu julgamento histórico. Peço desculpa pelo tempo.
Muito obrigado. Eu sei que, entretanto, também queria usar a palavra e eu não quero, obviamente, também que saia daqui sem poder dizer a sua justiça, mas apelando mais uma vez, até porque realmente tudo aquilo que são os tempos que normalmente expomos aos nossos convidados, ultrapassamos tudo aquilo que é o razoável e o que é acordado. Mas pronto, eu também não queria deixar que também saísse daqui sem dizer a sua justiça. Faça favor. Pedia só para se identificar para a gravação.
Obrigado pela paciência. Nuno Sousa, sou do sindicato de Citava e trabalhador da Portway. Eu vou ser rápido, porque não tenho tanto dom da palavra como os meus colegas e quero só sublinhar três pontos que foram aqui falados, mas eu acho necessário sublinhá-los. O primeiro... sobre os advogados da Globália, que o Fernando Henriques falou, a grande preocupação destes advogados será se têm que ficar com os trabalhadores, qual é os trabalhadores que têm ou que não têm que ficar, se a empresa se pode opor a ficar com os trabalhadores que lá estão a trabalhar e no caso deles ganharem a licença, com quantos é que têm que ficar? Portanto, são quatro pontos sobre a mesma coisa, se são obrigados a ficar com os trabalhadores que lá estão. Portanto, nitidamente, a intenção deles é descartar os trabalhadores que lá estão e que têm direitos e salários. O segundo ponto que eu quero frisar, eu cresci nos Olivais, ao pé do aeroporto, o meu pai era da TAP, trabalhava na TAP, portanto, estou na aviação desde que nasci, praticamente. E lembro-me que quando era miúdo, quem trabalhava no aeroporto tinha dinheiro. Quem tinha carros nos Olivais era quem trabalhava no aeroporto. Mais ou menos, ligado ao Catering Costa Campos, a essas grandes empresas que havia, eram pessoas bem pagas. Portanto, é de estranhar quando 80% dos trabalhadores da Portway, 87% dos trabalhadores da Portway, ficaram de fora quando os cortes orçamentais dos 3,5% acima dos 1.500 euros. 87% dos trabalhadores da Portway ganham abaixo dos 1.500 euros. O último ponto que eu quero aqui passar, sublinhar, é que a vontade que o Citava tem de defender os trabalhadores e as empresas, e as próprias empresas, mesmo contra as administrações, em querermos regulamentar o setor da aviação, a nível de handling, levou a que, como desculpa, a Vinci, Ana, na pessoa do seu representante, que é o Dr. Ponce de Leão, nos tenha usado a nossa forma de luta dia 1 de dezembro para reivindicarmos a estabilidade e a integração dos trabalhadores e o contrato de coletivo de trabalho, levou o Dr. Ponce de Leão, representante da Vinci, a interromper quase todas as negociações que o solicitava no que respeita à Portway. Portanto, neste momento, canal aberto para a administração Vinci, Ana, Portway, seja lá o que eles quiserem, é zero. E pronto, e ficamos por aqui. Só mais uma nota a estranhar que, por exemplo, porque é estranho, o diretor de recursos humanos da ANA não é formado em recursos humanos, mas é um psicólogo. Não deixa de ser estranho essas pequenas coisas. E pronto, já não tomo mais o tempo desta comissão e agradeço imenso este bocadinho.
Muito obrigado. Resta-me agradecer mais uma vez, em nome da Comissão de Economia e Obras Públicas, pedia-vos então que nos pudessem remeter os documentos que entendam relevantes, que serão imediatamente reencaminhados para todos os grupos parlamentares, que é esse o objetivo, de forma a que depois cada um por si, mas também às vezes a Comissão no conjunto, depende das circunstâncias, possa tomar as diligências adequadas para dar seguimento àquilo que são as vossas preocupações. Portanto, mais uma vez, obrigado. Foi com muito gosto que os recebemos. Muito obrigado.